Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. Aqui não tem árbitro ladrão, então estamos seguros, fiquem tranquilos. Ninguém vai expulsar o teu Spotify do telefone. Fica tranquilo, aqui não tem nenhum... eu não quero dizer nomes para não...
A gente não tem dinheiro para ser...
a gente não tem nenhum abobado aqui, não quero ser processado, mas...
Bananão.
Fica tranquilo, bananão, fica tranquilo. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, nesta arquibancada virtual do ChavaCast, que tem mais torcida aqui do São José de Porto Alegre, comigo, cara, que saudade, Gabriel Costa, o grande Biel, bem-vindo, Gabriel.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos prestigiam, sempre um prazer estar junto do ChavaCast, feliz de estar de volta, valeu, Pedro.
Porra, quem não chorou é maluco, né, cara?
Como assim, valeu, Pedro? É só o Pedro que convida ele.
Já que o Mafê já tá com o microfone aberto num hotel de merda, bem-vindo, Lucas.
E a internet tá um cocô, tal qual o Renan Siqueira na lateral esquerda.
Cara, o Rogério vai ficar bravo. Também com a gente, André Silva. Eu não vou dizer as qualidades deles, eu deixo a audiência falar aí. Bem-vindo, André.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. E, cara, não tem nem o que falar. Eu ainda tô tão puto com o jogo ontem que eu prometo me controlar.
E também com a gente, Marcelo Barbosa, que eu tô curiosíssimo para saber se tá feliz com a nossa posição na tabela. Bem-vindo, Barbosa.
Fala, gurizada. Feliz eu não diria, mas estou surpreso. 5 jogos, 1 derrota, devolvo o meu Brasil, cara. Não sei o que tá acontecendo, mas vamos conversar sobre isso.
Vamos hablar sobre isso, né, cara? O Brasil que empatou com o São José de Porto Alegre lá no estádio Chiqueiro da Areia, né, cara? Um gramado ridículo. Os caras molharam o gramado achando que o gramado ia virar grama verdadeira. Eu tô revoltado com esse clube de merda aí. Eu não aguento mais São José na Série A do Gauchão. E o Brasil com 9 homens em campo. Calmem, Aurucerulhos, que estão nos ouvindo. Não é o Brapel dos 9. Isso já passou. O psicólogo tá aí pra isso. Vamos superar esse momento. É o São José que não conseguiu nos vencer com 2 jogadores a mais. No momento ali teve 3 jogadores a mais. Expulsaram o médico, expulsaram o Rogério, expulsaram meio mundo e não conseguiram ganhar do Brasil, que, diga-se de passagem, tem um elenco limitadíssimo, mas um elenco com a cara de Rogério Garcia Zimmermann, que explica o Brasil ter uma derrota apenas no campeonato, uma derrota que foi assim, ó, no apagar das luzes, no pé de um cara que foi artilheiro onde jogou, na cagada, dá para dizer assim. E é uma campanha surpreendente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o São José é um clube muito ridículo, né? Não conseguiu nos ganhar. Felizmente, não conseguiu nos ganhar. Futebol de verdade está aí para provar que o Rogério é melhor que o treinador do São José, que eu me recuso a dizer o nome. E nós temos que falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu estou sob efeito do uísque, então me perdoem qualquer coisa. A gente tem que falar da nossa KTO, né, cara? A KTO sempre prestigiando. Inclusive, o Brasil não era favorito pelas odds da KTO. O Brasil perdia até... Não, o empate era pagava 3, eu acho, se eu não me engano. Mas, enfim, o Brasil não era favorito pela KTO. E quem apostou no empate triplicou o seu investimento. Então, apostem na KTO.com. Só usar o nosso ChavaCast lá, o cupom, né? Que dá 20% de free bet para quem nunca se inscreveu na KTO. Cara, a KTO tá com a gente há 1 ano já passou por rebaixamento com a gente. Time de guerreiro. Então aposta na KTO, pelo amor de Deus, e a gente tá sempre aí compartilhando as odds dos jogos, né? No dia do jogo a gente compartilha lá um cardzinho com as odds do dia do jogo. O Brasil tá dando bom dinheiro, cara. Quem tiver apostando aí no dia certo tá fazendo um dinheiro bem bom, e o empate tava pagando bem, né, cara? O empate era um resultado bem aceitável, e pagando 3, tá maluco, é uma odd bem grande. Então aposta na KTO, e o Brasil que tem na próxima rodada o Novo Hamburgo, aposta na KTO. Essa é a minha dica de hoje. Ô, Lucas, tu que tá com o microfone aberto, cara. Cara, o que tu pode resumir desse jogo, cara? Porque, assim, o Brasil, até as expulsões, tava jogando bem. E depois das expulsões, continuou jogando relativamente bem. O Brasil é foda. O que tu pode me dizer sobre isso?
Cara, o Brasil com 11 contra 11 foi bem. Mas eu acho que o Brasil foi bem, sim. Eu dei uma reclamada porque o bem Eu não sei se o nosso bem foi porque o São José não era tão ruim assim quanto a gente pôde perceber, né? Porque no 11 contra 11 o Brasil foi dominante, sim. Não sei se a ponto de tudo que o Rogério falou na coletiva, né? Eu acho que ele mais queria cutucar o treinador lá deles do que de fato o Brasil foi tão bem assim. Mas eu acho que a superioridade do Brasil se mostrou positiva nesse sentido, e a ruindade do São José se mostrou ruindade mesmo quando no 11 contra 9 eles não criaram absolutamente nada, né? Nada, nada, nada. O São José não teve chance praticamente com dois jogadores a mais, começou a chuveirar a bola na área e nem cruzamento na área os caras conseguiam acertar, né? Parecia que eles tinham o Renan Sequeira dos dois lados, em ambas as laterais, né? Para não acertar nenhum cruzamento. Então, eles tiveram a chance deles praticamente foi falta, né? A mão que o nosso lateral conseguiu furar a cabeçada, né? E aí o juiz anulou o gol. No segundo tempo, eu acho que eles já até estavam com dois a mais, ou eles fizeram gol também, mas já tinha marcado falta. Então foi tudo lance que já estava parado, na verdade, né? E não conseguiram criar nada. Foi positivo, não tem o que falar desse empate, né? Com as circunstâncias que se tornaram o jogo, esse um ponto aí virou um ponto conquistado, que nem o Rogério gosta de falar, né? Só que o que me preocupa agora é a sequência, né? Porque esse ponto aí, eu tava contando com esse pontinho lá no Pastaria, porque ia ser uma merda jogar lá, né? E aí contando com a vitória em Novo Hamburgo. Só que agora nós vamos com sem meio time para Novo Hamburgo, né? Vai ter que ser mais um jogo na superação. Então, eu acho que nós fomos muito prejudicados pela arbitragem. Pode ele não ter impactado no resultado do jogo diretamente, porque anulou dois gols, digamos assim, do São José, né? Mas mesmo assim, o Brasil agora não tem meio time para jogar contra o Novo Hamburgo. Jogou com dois jogadores a menos, de maneira absurda, aquela expulsão do Chicão. Então, nós vamos ter que batalhar lá em Novo Hamburgo também. E aí vamos ver como é que vai ser, porque o Novo Hamburgo aparentemente é tão ruim quanto os outros todos, né? Eu tava lá em Bento para assistir o Esportivo Brasil e foi um jogo lamentável, bem lamentável, mas a gente saiu com os três pontos e no fim é o que importa, né? Então vamos ver como é que vai ser a sequência.
Antes de passar a palavra, né, cara, acho que dá para resumir, cara, que é isso aí, o Brasil conseguiu um ponto numa situação bem adversa. Eu acho até que a gente tinha boas chances de ganhar o jogo pelo que estava se mostrando. O São José realmente estava jogando pior do que o Brasil. Mas, cara, acho que, assim, todos os sinais que o time do Rogério está dando para nós como torcida, cara, são positivos, assim. A gente tem muitos defeitos. O Rogério sabe disso, ele também não vai falar na coletiva, ele não é de queimar o grupo, nunca foi. Mas, cara, o espírito chavante da coisa ele está conseguindo aplicar. E eu acho que aquele jogo contra o Grêmio foi muito importante para isso, das confusões, da forma como o Brasil se posicionou. Aí esse treinador do São José aí, que é treinador de Futebol Manager aí, achando que estava abalando, né, também ajudou, acho que, a motivar o Rogério, a motivar o elenco dele, enfim. Cara, acho que tudo isso vai criando uma casca no time do Brasil que é muito importante. A gente tem que agregar agora a qualidade, né? Mas essa casca, essa coisa de time mesmo, de trabalho coletivo, de equipe, de sintonia com a torcida, eu acho que isso é muito importante, cara. É vital demais nesse ano tão ruim que a gente vai vivenciar, né, por todas as questões. E o Rogério, eu acho que ele tá fazendo o que ele sabe mesmo e a gente tá vendo isso na prática. Cara, tem que perguntar pro André, né, cara? Ô, André, fala aí sobre esse jogo aí, cara. O que tu destaca mais, além do Rogério xingando na porta do vestiário? Ah, acabou, porra!
Cara, o Rogério, a gente tem que fazer uma estátua. Isso a gente já conversa não sei quanto tempo já. Em algum momento vai ter que ter um busto do Rogério no estádio Bento Freitas, eu não sei. Não basta um quadro, não basta uma homenagem. Eu acho que, bom, por tudo que ele já fez, e a gente bem sabe como são os times do Rogério, o quanto a gente gosta de ver também. Por mais que a gente se estresse um pouco, às vezes, a gente sabe que no final as coisas, na maior parte das vezes, vai dar certo. Então, a gente não tinha, né, uma noção assim, do que a gente ia passar no gauchão. A gente, na verdade, pensava bastante negativamente sobre, mas tá bem diferente assim do que eu acho que a maioria tinha imaginado, né? A gente não acho que a gente não imaginava que a gente ia estar com uma pontuação dessa na quinta rodada, que a gente ia estar fazendo jogos competitivos. E eu acho que essa é a maior virtude que o Rogério tem, porque o San José, que voltou a treinar em novembro, foi o primeiro time, eu acho, um dos primeiros times a treinar pro Gauchão, e apresentou futebol bosta, com uma filial do Brasil, com jogadores que jogaram aqui, que estão lá, que não fizeram frente contra nós. O Rogério, como bem disse na coletiva, amassou o San José. Ele é sensacional. E depois foi engraçado, né? Eu escutei um pouco, vi um pouco ali da coletiva do Pepe Gomes, e que de Pepe não tem nada. E ele disse que jogaram pra cima, que um dos gols anulados foi gol, foi um equívoco da arbitragem. Normal, coisas que a gente já tá acostumado a escutar. Mas acho que no geral, acho que dá para tirar isso de positivo. O Brasil jogou melhor que o San José com 9. E a gente melhorou ofensivamente também. Então eu acho que, claro, a gente tem 4 desfalques pro próximo jogo. Mas torcendo que o Patrick entre pro vídeo para poder reforçar o time, que o Beleia também consiga jogar, que a lesão não seja nada demais. E sábado tem um jogo difícil aqui, mas confiando no Rogério e na equipe competitiva que ele tem, acho que a gente pode somar pontos positivos.
Marcelo Barbosa, o Brasil tem 1 derrota na competição, cara. Enquanto o Grêmio em Porto Alegre, que sim, é difícil admitir em voz alta, mas faz parte do jogo, né, cara? O que tu acha que o Brasil precisa para dar um passo além, cara? Sei lá, se o Brasil vencendo o Novo Hamburgo agora, na próxima rodada, tu acha que a gente tem chance de classificar entre os 4 ali? E o que tu tem visto aí do Brasil, do Rogério, cara? Tem te agradado?
A minha expectativa pro Gauchão, ela era meio esquisita, assim, cara. Eu confiava no Rogério, mas não tinha muita certeza do que vinha pela frente, né? Porque, cara, o Brasil é uma atual reconstrução, né? Todo ano, início de ano, é aquela várzea de contratar um monte de jogador e a gente não sabe quem tá vindo. Então é tudo muito complicado. Então a minha expectativa era, cara, não cair, tá bom. Vamos tentar montar um time mais ou menos pra Série D e lá sim é onde a gente tem que jogar bem, tem que tentar subir, né? O Gauchão, basta não cair. E aí começou o gauchão e a gente tá com 5 jogos e uma derrota só, com 8 pontos, cara. Nunca que eu ia imaginar isso. Acho que ano passado, no gauchão passado, a gente tava com 8 pontos lá na 9ª rodada, eu acho, se bobear. Então o resultado é surpreendente para mim, porque a performance do time não tem sido boa. Isso é fato, né? A gente já conversou sobre isso aqui e nas rodas de amigos, ninguém tá feliz com o que o Brasil tá desempenhando em campo, assim, tecnicamente, né? Porém, a vontade que esses jogadores estão demonstrando é uma coisa que a gente não via há muito tempo no Brasil, né? Não sei se teve algum time durante os 6 anos de Série B que mostrou essa vontade toda que esses jogadores estão tendo, né? Então, é isso que tem me agradado bastante, assim. Tu olha assim, pô, ontem eu olhava o Márcio Jonas no final do jogo, eu fiquei cansado só de ver o estado que o bicho tava, porque os caras estão se entregando ao máximo. O Márcio Jonas, tu vê que ele não tem mais perna, como ele já teve um dia, como ele lá em 2014, 15, ele corria feito um retardado. Já não tem mais perna, mas o cara tá se dedicando, ele tá dando o máximo dele, tá marcando lateral, tá fazendo o que consegue fazer, porque os caras estão se dedicando a isso. Como que o Rogério consegue arrancar essa performance de física e de vontade dos caras, eu não sei. É aí o segredo do trabalho dele, né, cara? Mas tecnicamente a gente, eu acho que foi o nosso melhor jogo, cara. Não que tenha sido uma maravilha, né? Mas a gente conseguiu construir jogada, conseguimos finalizar. Acho que a gente finalizou mais ao gol do que o resto do campeonato inteiro. Talvez contra o Caxias a gente conseguiu algumas finalizações também. Mas o que tá faltando é aquela coisa, é a qualidade individual. O time, a equipe, coletivamente está indo bem, principalmente defensivamente, né? Tem se falado muito do Chicão, do Dumas, mas para mim o destaque do Brasil, por enquanto, nesse gauchão, é o João Marcos, cara. O cara tá jogando super bem, tá sempre bem posicionado, cara, pra tirar a bola por cima e por baixo. Pouca gente tem falado dele. Nos jogos aí que a gente ganhou, empatou, as rádios nunca escolheram ele como melhor em campo, e pra mim já tinha sido melhor em campo em outros jogos também. Então tem sido um destaque positivo desse time e todo o setor defensivo, né? Agora, cara, é esperar que com a entrada do Patrick, o Beléia jogando e tudo mais, a gente tenha agregue tecnicamente, individualmente também, né? Porque é isso que tá faltando, né? Tu vê que o da Silva recebe a bola, gira e vai chutar, chuta em cima do zagueiro, chuta para fora. Então, tecnicamente, falta a gente se aprimorar um pouco mais para poder realmente pensar em alguma coisa, que é o que tu perguntou para mim, né? Dá para pensar algo mais do Brasil? Eu digo que hoje não, eu acho que a gente tá sendo muito competitivo contra os outros times do interior, mas, cara, é nivelado super por baixo, né? Tu olha, os nossos adversários aí são sofríveis também. Então, a gente melhorando um pouquinho, a gente vai conseguir ganhar os jogos com mais tranquilidade e tudo mais. E a gente tem tempo ainda, tem mais 6 rodadas ainda, né, na primeira fase. Então, se o Patrick entrar, se o Belé entrar e agregar tecnicamente, individualmente, né, eu acho que a gente vai começar a ganhar os jogos que a gente beliscou ali contra o Caxias, que a gente mereceu. Ontem nós jogamos o primeiro tempo muito bem com 11 jogadores. Eu acho que se a gente seguisse naquela batida, a gente arranjasse uma vitória também. Então, são pequenos detalhes para a gente fazer um pouquinho mais. Mas eu não tenho muitas expectativas de vamos classificar, vamos brigar para ir para a final, vamos ser campeão, essas coisas assim. Para mim, o Brasil está num momento crítico como clube. Se a gente fizer um gauchão tranquilo ali, não, como a gente está fazendo, eu acho que a performance entregue está boa, a gente está com uma pontuação boa. Se a gente seguir nesse ritmo até o fim, cara, o que vier é lucro. Para mim, importante a gente manter uma base desse gauchão para a Série D. A minha maior preocupação é a Série D. O gauchão, quem gosta do gauchão é prenda, como diz o outro.
Não, é bem isso, né? E o André até comentou aqui no chatzinho aqui do nosso estúdio, né, cara? O Brasil tem a melhor defesa junto com o Grêmio, né? Só sofreu um gol, né, cara? Então, assim, o Brasil, acho que dentro de campo, é isso, é reforçar tecnicamente ali na frente, principalmente, né, que tem faltado. Mas, cara, o Rogério conseguiu criar um cenário de estabilidade, e eu acho que isso é muito importante. A gente vem de anos muito ruins, de insegurança total, de o Brasil como clube hoje tá totalmente, assim, à mercê da vida, né? A gente não sabe o que vai ser do Brasil daqui a 2-3 anos. Então, cara, o que o Rogério tem feito em campo é muito importante. Se a gente conseguir dar um salto de qualidade ali na frente, ali, né, do meio para frente, com certeza a gente vai conseguir incomodar um pouco mais, né, cara, e fazer uma pontuação ainda melhor, né? E esse jogo contra o São José, para mim, cara, mostrou muito isso. O Rogério, ele já comentava antes, né? A gente ouve esse discurso há muito tempo. Ah, quem vem pro Brasil é porque quer jogar no Brasil, porque o Brasil tá com problema há muito tempo. Isso aí a gente ouve esse discurso há horas já. Só que neste ano com o Rogério, eu tenho certeza que isso tem pesado a favor. O Márcio Jonathan, a gente sabe, né? O Márcio Jonathan tava no Gaúcho, Passo Fundo, né? Tava em clubes menores. Voltar pro Brasil, para ele, deve ter sido algo muito legal, assim. Mas uma oportunidade imperdível. E ele dentro de campo, cara, com as suas deficiências, limitações, ele tá, cara, ele tá se virando ali. E assim todos os outros, né? Eu acho que por livre, espontânea vontade, acho que todo mundo estaria em outros clubes, né? Acho que a gente pode definir isso. Mas estão no Brasil hoje, cara, e estão vestindo a camisa. E eu acho que isso tem feito um diferencial absurdo num gauchão que tecnicamente tá ruim, nivelado por baixo. Mas é isso, nivelado por baixo, a gente tá conseguindo fazer mais pontos do que a maioria. A gente só perdeu um jogo, cara. Isso é maluco. E a tabela tá totalmente ruim pra nós. A gente tem jogado mais fora do que em casa. Tá bem difícil esse momento, assim. É um ano muito... Tinha tudo pra dar errado nesse gauchão. A gente comentava em outros episódios, antes de começar a competição. Cara, o cenário era de, meu Deus, vamos brigar até a última rodada pra não cair. Acho que hoje a gente tá numa posição bem tranquila pra isso não acontecer. Se a gente vai conseguir algo mais, garantir uma Série D pro ano que vem, que seria fundamental... Uma Copa do Brasil pro ano que vem, que seria fundamental, não sei. Espero que a gente consiga, porque a gente vai já encaminhar um 2024 mais tranquilo. Se a gente não subir esse ano, o que é, né, esperado, né, porque são 60 e poucos times, sobem 4, então é natural esperar que a gente não suba. já vai, a gente vai conseguir encaminhar bastante bem aí 2024.
Copa do Brasil é só se passar para a próxima fase?
Cara, eu acho que sim, né? Acho que tem que classificar, né?
Eu acho que ganha da participação primeiramente. Ganha da participação e depois ganha da segunda fase.
Os dois já conseguem?
Eu acho que por participar já leva
uma grana. Não, classificar para a Copa do Brasil mesmo. Porque aquela vaga que era para a Série B ficou para o Gauchão, né?
A vaga da Série D é aquela adicional? Não tô, já me perdi aqui.
A vaga da divisão de acesso, para a Copa do Brasil ficou pro Gauchão.
Ficou no Gauchão.
Então, teoricamente, seria só passar de fase, não? Contando que Grêmio e Inter vão passar de fase. Ou depende das Libertadores deles também?
Boa pergunta. Pois é, não sei quantas vagas. Eram duas vagas para a Copa do Brasil pelo Gauchão, eu acho, né? E agora viraram três, se eu não me engano.
Isso.
Então, classificando, cara, é bem provável que se a gente passar de fase, a Copa do Brasil está garantida, porque vai que, pô, Grêmio e Inter vão precisar ficar lá entre, sei lá, os oito primeiros do Campeonato Brasileiro, um deles, talvez, ou o Inter ir razoavelmente bem na Libertadores. Ainda vai depende se o Brasil vai terminar em terceiro ou quarto, né? Tem esse detalhe, mas é uma a mais, assim, com certeza tem que buscar essa vaga na Copa do Brasil pelo Gauchão, tentar classificar ali para ficar ou em terceiro ou quarto para beliscar essa vaga, porque não tem outro meio agora para se conseguir essa vaga da Copa do Brasil.
Pois é, e falando já de Novo Hamburgo e Brasil, que é a próxima rodada, né, nessa quarta-feira, cara, é jogo pra caramba, né, não dá tempo nem de descansar. O Brasil enfrenta o Novo Hamburgo, que está lutando desesperadamente ali para escapar da zona do rebaixamento. Conseguiu um empate com o Inter, né, cara? Que foi, acho que, surpreendente para todo mundo. E, enfim, eu queria perguntar pro Gabriel, porque a gente estava comentando aqui no chatzinho que a chinelagem voltou, né, cara? É uma forma engraçada de dizer que o Brasil voltou, o clube que a gente reconhece, né? Porque o Brasil, uns anos para trás aí, a gente baixava a cabeça, ficava quietinho. E esse ano não, esse ano a gente tem bota dedo na cara do Soares, manda indireta no Twitter. Cara, eu tô adorando isso daí, cara. Eu estou me sentindo representado pelo Brasil mais agressivo aí nesse gauchão. E a coletiva do Rogério pós-Brasil e São José foi de cinema também. Quem não ouviu, merece ouvir, porque, cara, foi a fuder. Biel, tu tá feliz com isso, cara? A chinelagem voltou? O Brasil tá de volta?
Cara, é realmente o espírito chavante, né? Aquela primeira coletiva do Rogério, quando ele fala que o torcedor do Brasil trabalha o dia inteiro e quer ver um time que reflete o resultado da torcida no campo, é isso. Às vezes o cara vai vibrar mais por uma bola do que por um lance bonito, tá ligado? Mas a sequência preocupa, que o Patrick possa nos ajudar, né? Pela boataria, ele deve entrar amanhã, terça-feira, dia 7, no BID. A gente também não sabe a real situação do Beleia até o momento da gravação, né? Espero que ele esteja recuperado e possa jogar na quarta. O Luiz Gustavo muito provavelmente deve ganhar a vaga do Chicão, né? E eu acho que lá é o jogo de ganhar, que a gente possa levar esse espírito para conseguir ganhar mais um jogo fora, porque a sequência depois é pesadíssima. É pouco provável que o Sportivo e o Aimoré façam mais de 9 pontos, mas todo cuidado é pouco, né? Eu hoje não imagino o Novo Hamburgo caindo, para mim. E esses dois, Sportivo e Aimoré, não vejo mudança de campeonato para isso acontecer. Mas é isso.
Pois é, e cara, a sequência é muito ruim, mas esse jogo contra o Novo Hamburgo é que a gente vai muito desfalcado, né? Acho que o André que falou sobre isso, porque o árbitro ali, que deveria estar atrás das grades, ele nos ferrou de uma maneira inacreditável. A gente tá cheio de desfalque aí para esse jogo. Mas é jogo vencível, né, cara? O Novo Hamburgo, diferente de outros anos aí, é um time bem fraquinho. É um jogo pra gente conseguir pontuar, porque depois tem o Inter em Pelotas e aí já prevejo chororô pra caramba se o Brasil jogar da forma que jogou contra o Grêmio. Vai ser uma loucura. Então, cara, vencer o Novo Hamburgo seria ideal. Fala pra nós.
Lembrando que na pré-temporada ganhamos deles 1-0 na Baixada, gol do Rony, e empatamos lá em Novo Hamburgo, né?
Bem observado. Não, a gente nem comentou aqui, né, mas o Rogério tirou a zica do Brasil de não vencer fora de casa, que foi contra Contra quem mesmo? Esportivo, né?
Esportivo.
Isso, Esportivo. É. Então, cara, a gente quebrou a zica. Agora dá pra sonhar que dá pra ganhar de novo contra o Novo Hamburgo. Fala, André. Vou abrir o microfone.
Não, não, eu só ia comentar que teve outra zica do primeiro jogo da Imoré, mas tu tava te referindo ao jogo fora de casa. Então, é possível que o Brasil vença novamente.
Agora, é muita zica, né?
É muita zica que eu já me perco.
O Rogério Zimmermann, tudo é possível, né?
Que maravilha. Alguém tem um palpite? Pô, brincadeira. Palpites são proibidos no ChavaCast desde 2019.
Mas eu acho... Mais...
Fala.
Não, eu ia comentar sobre esses desfalques que a gente vai ter no jogo, né? Primeiro falar do Chicão, né, cara? Que é surpreendente o que o homem tá jogando, cara. Ele faz o feijão com arroz, ele não inventa. Ele não é o lateral que vai até a linha de fundo, dribla 4, 5, cruza maravilhosamente bem. Mas o que ele tá entregando de dedicação eu não esperava, cara. Eu achava que o Chicão já tava pela boca.
Seria o Chicão o novo Ender? Ou o velho Ender?
É, mais ou menos isso, cara.
Ou o velho Chicão, o velho Ender?
É mais ou menos isso. É o mesmo sentimento, cara, que ele tinha com o Ender ou o Ender...
E o Germano é o Galhardo, né? Porra!
Mas assim, esses desfalques, cara, eu acho que vai ser bom que o Rogério vai ter que colocar jogadores que não vêm jogando com tanta frequência, e eu acho que a gente vai ter algumas surpresas boas aí, cara. Pelos jogos que eu vi na pré-temporada e alguns jogos no Gauchão que o volante ali que entrou, cara, agora fugiu o nome dele. Caraca, agora fugiu o nome dele.
Afonso.
Boa. Eu sabia, tava...
O Afonso entrou, cara, uhum. eu acho que esse guri vai jogar bem, cara, e se bobear vai pegar uma bocada nesse meio de campo do Brasil, cara. Ainda mais se a gente pensar que vai, teoricamente, o meio de campo titular talvez seja o Marcão, o Guilherme e o Germano, né? Eu acho que talvez esse cara entre no lugar do Germano aí ainda, porque nos jogos que eu vi dele é um guri que sabe sair jogando bem, cara. É mordedor, eu acho que é um lado bom de ter os desfalques, né? Que a gente vai poder ver esse cara jogar. Então, e outra...
Se ele sabe calçar a chuteira esquerda no pé esquerdo e a chuteira direita no pé direito, ele já vai entrar no lugar do Germano.
Concordo contigo. Mas outro desfalque que eu acho que vai fazer falta é o Guilherme no meio, né? Que de todos os nossos volantes é o que sabe sair jogando melhor, né? O que tem que mostra mais visão de jogo para dar um passo acelerado pro ataque e tudo mais. Então, o Rogério vai ter que se virar ali para fazer esse meio de campo jogar realmente, né? Tomara que o Patrick possa jogar, cara, porque eu acho que é um cara que faz diferença ali para jogar no meio do campo. Como acho que o Lucas comentou, né? É um cara que não é o craque, não é aquele que a gente está jogando todas as expectativas, mas com tão pouco que a gente cria, eu acho que qualquer um que agregue qualquer coisa ali já está valendo, né? Então eu quero ver como é que o Rogério vai montar esse time. Eu quero ver esses caras que a gente não está acostumado a ver jogando vão desempenhar ali, né? O Luiz Gustavo deve voltar para a lateral, como o Biel falou, né? Entrou bem até contra o São José também. Então acho que a gente vai ter novos jogadores aí jogando que a gente vai ter algumas surpresas aí que são positivas.
Que beleza, né, cara? É bom um episódio com alegria, né, cara? Leveza, otimismo. Não é sempre que acontece, né, cara? Mas, cara, eu acho que esse gauchão... obviamente, cara, assim, você sabe que eu sou otimista, né?
Eu vou dizer, eu tava estanuado já de tanto reclamar.
Você sabe que eu sou otimista, cara, e eu não acredito que o Brasil consiga subir na Série D esse ano e não sei se a gente vai subir de novo. Mas, cara, a receita pra isso acontecer, o Rogério começou bem, cara. O caldeirão ali do grupo... Ali
depois tu não vem comemorar comigo.
É, porque, cara... Não, é sério mesmo. Cara, esse espírito de equipe, assim, o Rogério, ele é craque demais, né? Ele é muito bom em fazer isso. E como o Barbosa falou, cara, os caras tão se matando, velho. Esse jogo contra o São José com 2 a menos, cara, não existe. Naquele gramado ridículo, molhado, o Brasil extenuado, porque, cara, é jogo toda hora e os caras não conseguiram nos ganhar, velho. Isso é um sinal, tá ligado? Isso não é à toa. Isso não vem de graça. Então, cara, eu acho que o gauchão tá sendo melhor do que a encomenda.
Eles molharam somente o lado do ataque do São José. No intervalo.
No intervalo eles molharam os dois, né? Mas estavam molhando os dois lados e alguém do São José falou que era pra molhar isso, só o lado do São José. Do Brasil, não.
Isso.
Ah, cara, é o que eu sempre falo, velho. Eu fico puto, mas não.
Eu gostaria que aqui fosse assim também, se a gente tivesse um troço
aqui, cara, né? Então... Cara, o que me irrita é a hipocrisia, tá ligado? O cara lá, o meu time não joga assim. Que se ferre, cara. A gente tá brigando por ponta, é sobrevivência, azar. Tô nem aí se é bonito, se é feio. Eu quero o Brasil depois ali com a pontuação necessária pra atingir os objetivos dele, que se foda o resto. É, o bonzinho só se fode, não tem jeito, cara. E mesmo assim não conseguiram, cara. O Roger que vai ter que expulsar todo mundo, vai ter que expulsar até eu. Expulso o ChavaCast, expulso os podcasts fake aí que não fizeram mais, expulsa todo mundo.
Jeba neles!
Mas o que eu ia falar, Pedro, é que lá na terceira rodada eu conversando com alguns amigos, eu falei que eu não sabia até onde o Brasil ia aguentar fisicamente, né? Porque jogando quarta e domingo, com um time, com alguns veteranos, e os caras dando a vida no jogo, eu falei, cara, vai chegar lá na quinta rodada, só na vontade não vai dar, a gente vai ter que começar a criar, vai ter que começar tecnicamente jogar melhor, porque só na vontade não se aguenta jogando quarta e sábado sempre, cara. Daí tu olha o Dumas contra o Grêmio saindo com cãibra no outro jogo, já tava lá jogando e jogando o jogo inteiro, e vai pro sexto jogo agora como titular e cara, os caras estão no limite ali, é que tá, eu não sei onde é o limite desses caras fisicamente. Porque sempre quando eu acho, não, hoje os caras, pô, vão dar uma segurada, vão jogar atrás, vão pra dar uma segurada no físico. Que nada, meu, os caras estão dando a vida, cinco rodadas, correndo feito doido, cara, e entregando aquilo que a gente não via há muito tempo, né? Então, a gente precisa dessa pontuação quanto antes, cara, porque o elenco é curto, o Rogério não tem muitas opções, daqui a pouco um Dumas ou um João Marcos sai e tem um guri da base e um zagueiro super novo também, como reserva. Então, a gente não tem essas opções todas, assim. Então, um jogo para ganhar é do Novo Hamburgo, cara. A gente já ganhou deles há pouco tempo, antes de começar o gauchão. Faz os 11 pontos ali e com certeza a gente não cai mais. E aí a gente vai galgando jogo a jogo depois, né? E aonde eu falei Marcão, tá, agora há pouco, o Pedro que bebe e eu que fico louco, né? Era o Amaral, tá?
Cara, bem que eu desconfiei, mas como eu bebi, eu já não sabia se eu tava entendendo certo, né, cara? Mas faz parte. Guris, querem destacar mais alguma coisa? Já estamos com quase 35 minutos aí de episódio. Fiquem à vontade. Senão vamos nos encaminhando pro fim antes que algum árbitro mal intencionado nos expulse daqui. Pelo silêncio da boca do louco, digo, do pessoal aqui, a gente vai encerrando o nosso episódio, né, cara? Fala, André.
Não, é que se eu falar mais alguma coisa, o Roger vai dar mais 20 minutos de acréscimo.
É verdade, né, cara? Porra, ele não adicionou um, ele adicionou dois, né? Que magrão. Safado. Como é que é mesmo?
Falaram? Abobado.
Abobado, isso aí. Que magrão abobado, vagabundo se perdeu. É isso aí. Que maravilha. Guris, muito obrigado pela presença. O Lucas já foi de lobo e caiu. Então, cara,
Lucas,
eu quero
agradecer. Lucas tá só na casinha gritando ali que nem o Rogério. Na partida,
só botando a cabecinha pra fora.
Para, cara. Vou ter que sinalizar esse episódio como mais 18 agora, cara. Que isso, velho. Tá, mas gurizada, muito obrigado pela presença de sempre. Aposta na KTO, rumo a Tóquio, e Novo Hamburgo vai pagar o pato, só digo isso. E até a próxima, valeu, guris.
Valeu.
Falou, valeu.